Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Lateral Esquerdo. É o sexto episódio desta série de podcasts que estamos a fazer com a equipa que já há alguns anos vocês conhecem do site. Hoje temos presentes para esta edição o Bruno Pereira, o Pedro Boças e o João Frutuoso. Eu sou o Luís Cristóvão e vou estar a moderar a conversa à volta do tema. Rodar ou não rodar, eis a questão. Portanto, entrando diretamente já para aquele que é o tema que vamos abordar no episódio, lançava a pergunta para o Pedro: Jogos da Taça de Portugal, foi isso que nós tivemos neste fim de semana, estão oportunidades para rodar o plantel ou não?
Tudo depende, Luís. Tudo depende do que é que ditou o sorteio e da qualidade da tua equipa. Se estivermos a pensar em plantéis como o Benfica, como o Sporting ou como o Porto, se calhar é uma boa altura para rodar, porque a equipa com certeza que se manterá completamente favorita para passar a eliminatória. Também há quem faça como fez o Nuno, porque não competia há muito tempo, manteve o 11 base e o 11 que provavelmente será o título dos campeões, como forma de ter ali mais um momento para retinar a sua melhor equipa. Mas a verdade é que, se estivermos a pensar que nas equipas médio-baixas da nossa Primeira Liga, se vão rodar o plantel, arriscam-se a ser eliminados da prova. E, portanto, depois também depende dos objetivos que o clube tem nessa prova. Os jogadores sentem muito a Taça de Portugal como um momento em que podem ser chamados a mostrar serviço. Isso é também uma dificuldade extra para o treinador, ou seja, há ali muita pressão da parte do próprio grupo para que as escolhas sejam diferentes, mas se o plantel não é tão superior ao do adversário em questão quanto isso, é um risco muito grande. Mudar-se uma equipa completa. Se nós vimos um Benfica e um Sporting a mudar a equipa completa e a terem dificuldades para eliminar equipas de escalões abaixo, imagina o que não sentirá um Marítimo, um Tondela, um Vitória, se rodar o plantel todo contra um adversário de um escalão abaixo. Portanto, respondendo objetivamente à tua pergunta, depende dos objetivos para a equipa nessa prova, depende da qualidade da equipa e depende da qualidade do adversário.
Acho que falta falar numa coisa que também de certeza que tem influência, que é o momento da equipa, não é? Imagina que o treinador sente que as coisas estão tremidas porque os resultados têm estado abaixo daquilo que seria esperado. Se ele vai rodar na Taça de Portugal e as coisas não correm bem, arrisca-se a não poder dar oportunidades a mais ninguém porque salta fora, não é? Falaste no caso do Porto, que não rodou por algumas razões, mas também é preciso dizer que para o Porto qualquer competição neste momento tem uma importância maior, porque era um clube que vinha a ganhar muita coisa durante muito tempo e há algum tempo que não consegue ter os resultados a que os sócios estavam habituados e que é esperado para um clube daquela dimensão. Por isso
Sim,
é normal também que não tenha rodado tanto.
e nem é preciso ir ao caso do Futebol Clube do Porto. Qualquer equipa de Primeira Liga que venha de duas derrotas ou de uma derrota e dois empates e que esteja sem ganhar algum tempo, às vezes a Taça de Portugal surge como um momento ideal para aumentar a motivação e ganhar alguma credibilidade. Nem precisamos de ir a um caso tão forte como o que o Bruno mencionou.
Sim, falámos já aqui da questão do Porto e talvez até como contraponto ao tema que nós temos escolhido para este podcast, poderemos entrar por aí. João, ao escolher um 11 em que praticamente em todas as posições foram ocupadas por jogadores que são habitualmente titulares ou fortes candidatos a essa titularidade, eventualmente só na baliza e no central, no Boli, é que isso seria exceção. Será que o Nuno Espírito Santo arriscou demasiado a entrar com estes jogadores?
Não, sinceramente, a mim não me parece que tenha arriscado. Pessoalmente, se ele tentou manter um 11 que já vinha anteriormente, Penso que todas as rotinas, ou parte das rotinas, estavam incorporadas e isso acaba por se refletir no jogo. Relativamente aos restantes grandes, Benfica e Sporting, adotaram uma estratégia diferente, possivelmente devido a essa questão de dar oportunidade a outros jogadores que não têm tanto tempo. Acabaram por ter dificuldades, mas pronto, acabaram por conseguir ultrapassar os seus desafios.
Se calhar o Nuno não arriscou na eliminatória, poderá eventualmente ter arriscado na gestão do grupo, porque de certeza que haviam ali muitos jogadores à espera do seu momento de se mostrar, e como não aconteceu, vão pensar: se eu não joguei contra o Gafanha, quando é que ele me vai pôr a jogar? Não me vai pôr a jogar nunca. E, portanto, se calhar arriscou aumentar ali a insatisfação dentro do grupo, mas as razões que ele apresentou para jogar com a mesma equipa também são muito válidas. Tem aí, não competia há muito tempo e sentiu que era importante ter mais este momento para retirar a equipa. Agora, em relação a esse risco, acho que arriscou na gestão do grupo, mas não arriscou no resultado. E se calhar, quando estás no Porto, o que não podes mesmo arriscar é o resultado.
Sim, até pegando nisso e pegando neste tema à volta do Futebol Clube do Porto, vamos aproveitar aqui para lançar a primeira participação dos nossos ouvintes neste sexto episódio. E o Bruno Rezende perguntou-nos acerca do Futebol Clube do Porto se isto poderá querer dizer que o Nuno Espírito Santo, afinal, só conta mesmo com um grupo de 14, 15 jogadores para abordar as provas que tem pela frente.
Isto pode dizer algumas coisas, pode ir nesse sentido, naquele em que aquilo que o treinador confia, que os jogadores conseguem dar resposta às necessidades das competições. Mas é preciso as pessoas não se esquecerem de que, a partir do momento em que um jogador está a treinar dentro do grupo, está a ter oportunidades. Os jogadores, sejam os que joguem mais e os que joguem menos, estão a ter oportunidades cada vez que estão no treino, não é? Porque estão a competir com os jogadores que estão a jogar, isto nas situações de treino, está lá o treinador para ver e para avaliar se eles merecem ou não merecem jogar. Agora, há coisas aqui que são fatores importantes e que podem ser disruptivas do grupo, não é? Depende tudo das expectativas que os jogadores têm e daquilo que lhes deixam ter também, não é? Se um jogador, quando fica a saber que vai fazer parte do grupo, lhe dizem: meu amigo, tu vais fazer parte do grupo, mas quase não vais ter oportunidades de jogar, vais estar aqui para evoluir através do treino e para crescer dentro do nosso modelo, que estamos a contar contigo para a época seguinte, mas este ano vais jogar pouco. O jogador já tem na cabeça à partida de que não vai calçar muitas vezes, não vai ter muitos minutos. Poderá ter aqui e ali com um castigo ou com uma lesão, mas não é o: olha, vou estar à espera da Taça de Portugal ou da Taça da Liga para jogar, porque as coisas foram muito claras quando lhes dizem se ele vai jogar ou não vai jogar e que expectativas é que ele pode ter. Agora, se não houver uma comunicação nesse sentido, aí sim é natural que os jogadores tenham algumas expectativas que depois podem não sair de encontro àquilo que eles estão à espera, não é? Pois há, sei lá, há pequeninos, não é truques, mas há pequeninas coisas que fazem com que o jogador tenha mais ou menos esperança de jogar, não é? Nós todos nos lembramos de quando foi a história do Ricardo Carvalho saltar fora da seleção, quando ele teve a semana toda a treinar na equipa titular, ele estava a contar jogar e depois o Pepe teve lesionado, não fez treino nenhum. Chegou ao jogo e foi ele que jogou, não é? Se calhar se lhe tivessem dito: ao meu, estás a treinar aqui a equipa titular porque A ou B ou C está lesionado, mas está só de prevenção porque se ele tiver em condições, quem joga é ele? É uma coisa diferente de estar a sentir que vai ter oportunidade, as coisas estarem a correr bem no treino e depois chega a altura dele e não joga, não é? Tem tudo, acho que tem muito a ver com as expectativas e com a maneira como se lida com elas.
Falando, e como estamos a falar do Futebol Clube do Porto, há um jogador que aqui, pelo menos para mim, entra como, digamos assim, a grande questão à volta deste tema do rodar o plantel ou não rodar o plantel, que é o João Carlos Teixeira, um jogador que foi muito falado no início da época como uma aposta do Porto, um jovem português que estava em Inglaterra. Muitos falaram inclusivamente no João Carlos como uma aposta do treinador, e agora não teve oportunidades no campeonato e chega um jogo da taça, também não entra. O que é que estará a passar pela cabeça deste jogador neste momento? Como é que passou de ser a aposta do treinador na pré-temporada para ser um jogador que não tem minuto nenhum?
Se calhar ele ia ser aposta e ia jogar muito tempo até se perceber que o Oliver vinha. Não é? Se calhar ninguém estava à espera de conseguir recuperar esse jogador, e ele ter chegado quase à última hora pode ter mexido com muitas contas, e depois ele viu o seu espaço fechado por causa disso.
Passando aqui assim para a questão do Sporting, e que ao contrário do Porto, o Jorge Jesus fez muitas alterações na equipa, não deixa de ser curioso, ou isto se calhar é prova de que aquilo que é feito no treino muitas vezes implica com os jogadores que são escolhidos, mas é mais profundo do que isso, ou seja, poderia eventualmente haver aqui uma esperança de que alguns problemas que a equipa apresenta, se mudasse um ou outro jogador, a equipa jogaria melhor, mas pelo que se viu no jogo contra o Famalicão, João, aquilo que o Sporting acabou por sofrer foi o mesmo tipo de problemas que costuma ter, sobretudo nas questões da transição defensiva. Para resolver isso, depois foi preciso também que o Jesus recorresse ao banco e trouxesse o William e o Gelson para jogar. Que tipo de peso é que isto também pode ter na equipa? Ou seja, eu vou para o jogo com jogadores que são menos utilizados, e depois durante o jogo sinto problemas na aprendizagem do modelo naqueles jogadores que eu escolhi, e tenho que ir recorrer aos que são mais utilizados para tentar, entre aspas, salvar o resultado.
Sim, o problema é capaz de passar por aí menos a utilização de jogadores que passaram menos tempo em competição, menos tempo com as rotinas definidas do modelo, acaba por trazer mais dificuldade perante um determinado desafio. Claro que um treinador, quando chega a determinada altura do jogo, sente que o jogo ou o resultado pode estar em risco, ou a performance não está a correr da forma que era esperada, claro que olha para o banco e tem pedras fundamentais questão de parte, e claro que pode optar por recorrer a uma delas para tentar alterar o rumo do jogo, principalmente o William, que é um jogador talvez dos mais essenciais ou fundamentais no Sporting, e que poderiam ter alterado e eventualmente alteraram o rumo do jogo e a performance da equipa, levando a que a exibição passasse para um patamar eventualmente superior.
Uma coisa que influencia de certeza é o facto do Petrovic estar há pouco tempo no Sporting e provavelmente ainda nem sequer português, como deve ser, conseguir falar, não é? Isso, para além das rotinas e do entendimento do jogo que alguém de fora vem, não é? Que não tem nada a ver com o William, que já tem quase um ano e meio de Jorge Jesus, as dificuldades na comunicação podem ter muito influência naquilo que é o rendimento do jogador. Agora, os problemas que estavas a falar da transição defensiva, isso pode ter a ver com duas coisas. Primeiro, com uma alteração do modelo ou da maneira de reagir à perda de bola que o Sporting tem, ou tinha, e agora modificou qualquer coisa e as coisas ainda não estão afinadas. E pode ter a ver também com a interpretação dos momentos de cada jogador, não é? Porque mesmo que os jogadores treinem todos a mesma coisa, e eu acredito que os jogadores que jogaram treinam o mesmo tipo de coisas e a mesma quantidade de minutos que os jogadores que jogam mais tempo, mas ainda assim cada um tem a sua interpretação daquilo que é o jogo, e demoram mais ou menos tempo a reagir aos estímulos, e isso depois tem muita influência. Além disso, uma coisa que mexe muito é que para uma equipa da primeira divisão contra uma equipa de escalões inferiores, em termos de responsabilidade e de pressão, são coisas completamente diferentes. Uma equipa das divisões inferiores não tem rigorosamente nada a perder, tudo o que vier é espetacular e é motivo de orgulho, enquanto que uma equipa da primeira divisão, à partida, não vai entrar da mesma maneira, porque não só o jogo é de reduzida importância ou dificuldade, como ao mesmo tempo, no caso do Benfica, do Porto e do Sporting, uns dias depois tem Liga dos Campeões, não é? E as pessoas sabem disso, e isso influencia de certeza absoluta a maneira como se joga. Por isso há uma série de fatores aqui que impedem que as equipas que se espera que goleiem facilmente tenham as performances que toda a gente esperava.
Falamos da Liga dos Campeões, e esta talvez seja mesmo a questão mais importante que sai no pós-jogo. O Porto utiliza todos os jogadores que, ou uma boa parte importante do 11, que com certeza vai jogar na Bélgica, o Sporting menos, e portanto terá aqui assim uma série de jogadores que, como o Jesus disse, foram passar férias com a seleção, tiveram menos minutos ou nenhum minuto no jogo da taça, e agora vão ter um jogo já amanhã importantíssimo frente ao Borussia Dortmund. Que impacto é que estas escolhas têm nos jogos da Liga dos Campeões?
A verdade é que houveram opções diferentes por treinadores diferentes. O Nuno sente que há esse impacto, e por isso é que sentiu que era um momento importante para retirar a equipa a pensar na Liga dos Campeões, mas os outros treinadores não sentiram o mesmo. Eu, muito honestamente, não creio que haja um grande impacto entre as escolhas que tu fazes na véspera de fazer um jogo da Liga dos Campeões, porque a dificuldade dos jogos que quer Porto, quer Benfica, quer Sporting encontraram neste fim de semana de taça é muito grande para desgastar fisicamente. Ou seja, sinto que se não houvesse esta questão da gestão do grupo, que o Nuno tinha procedido muito bem, porque estes jogos da taça são realmente um momento importante para manter o ritmo da equipa sem ser uma exigência competitiva demasiado elevada que desgaste fisicamente a equipa para o jogo do meio da semana. Mas repito, se não houvesse essa questão da gestão do grupo e gerir expectativas de jogadores que até aí tenham tido menos tempo. A dificuldade dos jogos, pelo que ditou o sorteio, acho que fazendo que escolhas fizessem, os treinadores não ia haver qualquer impacto entre quem joga contra o Gafanha ou contra o 1 de dezembro e depois quem vai jogar contra o Dinamo de Kiev, quem for na Liga dos Campeões. Porque provavelmente haverão treinos com maior competitividade do que aquele momento específico de competição que os clubes da primeira divisão encontram a jogar contra equipas de dois escalões abaixo. E não é que o jogo não tenha sido difícil, que foi, quer para Benfica, quer para Sporting e até para o Porto também. Foram jogos difíceis, mas também foram difíceis porque, precisamente porque não foi necessário impor, se calhar depois acabou por se tornar, mas porque nunca foi imposto um ritmo alto que desgastasse a equipa para o que aí viria.
Pedro, achas que mesmo tendo em conta o nível de dificuldade ser diferente que encontrou no campeonato, o tipo de jogo que se encontrou acaba por ser semelhante àquilo que as equipas grandes encontram no campeonato? Isto é, uma equipa adversária que está maioritariamente atrás da linha da bola, a defender com muitos e de forma muito compacta, e a tentar transitar para um ataque rápido e para um contra-ataque. Posto isto, posto que o cenário é o mesmo, ou é muito semelhante, achas que faz sentido experimentar uma ou outra alteração nas dinâmicas de coletivas, principalmente em organização ofensiva, nestes jogos da taça de reduzida intensidade? Digo isto, por exemplo, é previsto que contra o Dinamo de Kiev, o Pizzi jogue no meio com o Feissa, já que o Horta não pode jogar e o Danilo também não está inscrito nessa posição. Faz sentido que aquilo que se passou a partir do momento em que o Petit entrou seja uma espécie de teste para ver se as coisas correm não só melhor dentro do jogo que está a acontecer, como dentro daquilo que se irá prever que seja o jogo da Champions ou os jogos futuros do campeonato?
Sim, faz, acho que faz todo o sentido, aliás. E não só na questão de ver como correm os comportamentos, mas até, imagina, e nós como treinadores passámos muitas vezes por isso, que tu queres que determinada decisão tua que tenha sucesso para que os jogadores sintam com maior legitimidade. Estes jogos da taça é um momento muito importante para impores isso. No caso concreto que estávamos a falar do Pizzi, é um jogo onde, face à dificuldade do jogo, ele acabaria sempre por ter muito sucesso ali, e se calhar, usando isso, o Pizzi sai dali no final do jogo completamente motivado e a equipa toda a acreditar, é pá, aquilo vai dar, o tipo é forte naquela posição, jogamos muito bem com ele ali, aquilo vai dar. E a verdade é que foi o treinador que criou condições para que toda a gente sentisse que aquilo era uma boa ideia.
Sim,
ou seja, aí, para concluir, faz todo o sentido também usar este tipo de jogos, não só para experimentar coisas novas, mas como também para ganhar alguma legitimidade nas opções que são tomadas.
E até, eu diria mais, até para através daquilo que acontece no jogo, por um jogador, como estamos a falar neste caso, do Pizzi entrar e ter sucesso ali no meio, mais facilmente, e isto tem a influência que tem, não é? O público vai atrás dessa decisão, e quando os jogadores jogar outra vez naquela decisão, eles vão se lembrar do bem que correu da última vez, e mesmo que ele falhe o primeiro e o segundo passe, não vão questionar tanto como se fosse uma coisa completamente nova, não é? Imagina no caso do Sporting, quando o Bruno César começou a jogar a lateral esquerdo, assim, do pé para a mão, uma pessoa pensa: este gajo é maluco, já está a inventar outra vez. Ah, mas o que é certo é que ele teve um rendimento, teve e tem quando joga lá, um rendimento muito, muito aceitável quando joga nessa posição. Se calhar, se as primeiras experiências disso não fossem com os níveis de dificuldade mais reduzidos para ele ter sucesso, não só o jogador, como também a envolvência toda, não ia aceitar da mesma maneira.
Esta conversa faz-me pensar numa pergunta que eu gostaria que o Pedro pudesse responder. Uma pergunta que aqui seria: no alto rendimento, então o treinador, para além de treinar a sua equipa, também, de certa forma, está a treinar os seus adeptos, ou seja, a partir deste princípio em que o treinador utiliza determinados contextos para dar hipóteses de sucesso a jogadores que depois vai utilizar num contexto mais difícil, e também por aquilo que o Bruno referiu na comparação com o caso do Bruno César, aquilo que o treinador também está a fazer, de certa forma, é a treinar os seus adeptos, a treinar a sua audiência para as opções que tem em carteira e que vai utilizar nos contextos mais difíceis. É isso?
Sim, também. Aliás, não só no alto rendimento, mas a verdade é que tudo tem que ser gerido. Cada decisão envolve milhares de coisas que as pessoas não têm noção. E não só o treinar o adepto, mas imagina, os jogadores não tomam opções de propósito para entalar ou dar sucesso a determinado jogador para que depois as suas decisões sejam, por assim dizer, cuidado. Percebes? Imagina um treinador que tem as suas opções e naquele jogo coloca um extremo diferente que anda a fazer birra há 15 dias ou há 3 semanas porque acha que ele é que deve jogar. E o treinador sente que ele não é a melhor opção, ou por aquilo que pretende para o jogo, acha que ele não é a melhor opção. Pois os treinadores mexem aqui um bocadinho, se for preciso, tira-lhe ali o. Ou seja, não só às vezes crias condições para ter sucesso, como acabas por pregar também às vezes umas rasteiras para ajudar a legitimar a tua opção. E quando falo em legitimar as tuas opções, falo não só perante o grupo, mas claro, depois também um bocadinho perante os adeptos. A maior preocupação não é nunca educar os adeptos, mas a verdade é que se calhar vem por arrasto. Quando estás a educar, entre aspas, o teu grupo, os adeptos também acabam por perceber algumas coisas. Perceber porquê de determinadas opções, mas a verdade é que o treinador mexe com pequenas coisinhas para que as pessoas tenham a visão que ele quer que as pessoas tenham das coisas.
Aqui outra coisa que se calhar pá, é interessante, mas às vezes é um bocado, entra um bocado no campo do misticismo, quase. Tem acontecido agora na Roma, mas há uma data de anos acontecia no Benfica. Se o Roma tiver a rasca e o Totti for aquecer para entrar a 10 minutos do fim, o estádio fica louco, aquilo pega fogo. E de repente toda a gente acredita que o Totti vai entrar, vestir a capa do super-homem e marcar dois golos e fazer 30 assistências e tudo e mais alguma coisa. Da mesma maneira que há uns anos o Estádio da Luz entrava em erupção quando o Mantorras entrava para aquecer. Mesmo que se fosse ele nem sequer tocasse na bola e tropeçasse, ele saltasse o joelho e sei lá mais o quê. Mas o efeito que tinha no público. E depois, por consequência, o efeito que o público depois vai ter na equipa mexe também com muita coisa.
No fundo, é como se dentro da própria equipa o treinador prepare determinadas opções que servem mesmo para empolgar o conjunto perante a dificuldade. Ou seja, o Trapattoni naquela época sabia que qualquer resultado menos bom poderia haver ali um estímulo aos jogadores. Só pelo facto de do Mantorra estar a aquecer. A partir dali, os jogadores passavam a acreditar que aquilo que não estava a resultar iria resultar a seguir. É isso?
Sim, no fundo, epá, se calhar é certeza, isto tem de ser estudado, mas é de certeza um efeito placebo, não é? Não é? Se for preciso, o Mantorras, nas condições em que estava, não era melhor do que os que estavam lá dentro, não é? E em termos de uma coisa racional de organização ofensiva, não era isso que ia fazer com que se ganhasse o jogo. Da mesma maneira que o Roma muitas vezes está a jogar muito, muito à bola e a criar oportunidades umas atrás das outras e a bola não entra, e não é por o Totti estar em campo que, por magia, a bola, em vez de ir 2 centímetros para a esquerda e bater no poste e sair, vai 2 centímetros para a direita, bate no poste e entra. Mas, sei lá, o acreditar em que é possível, não é? De alguma maneira, as coisas acabam por ajudar, não é? Por acontecer, porque, pá, eu lembro-me perfeitamente de se falar nas aulas de atletismo que, se for preciso, estavam não sei quantos anos sem conseguir bater recordes porque achavam que já não era possível saltar mais do que X ou correr os 100 metros abaixo dos 10 segundos. E a partir do momento em que uma pessoa conseguiu, todos os outros acreditaram que isso também era possível e em 6 meses bateram os recordes do mundo de 10 ou 15 vezes, não é? Por valores que eram impensáveis há 6 meses atrás. Não houve nada que tivesse mudado na técnica de corrida ou na técnica de salto, ou seja do que for. Simplesmente as pessoas acreditavam que era possível. E isso, não sei explicar, não é? Alguém que de. Devemos ter um convidado aqui que nos ajude a perceber estas coisas, mas que acontece, acontece, não é? E o treinador mexer com o público através das substituições pode ter esse efeito. Ao mesmo tempo, também pode ter o efeito contrário de. E isto só faz sentido se o treinador tiver uma percepção das coisas e fizer as coisas de forma consciente. Pode ser, imagina que ele acredita que o Totti já deu realmente o que tinha a dar e não tem hipóteses nenhumas. O jogo está impossível de se ganhar, ele mete o Totti, a coisa não acontece e ele acaba por matar aquela coisa e o público deixa de exigir, 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 não é? E isso também acaba por dar a responsabilidade de fazer as coisas acontecer aos outros jogadores e ajuda muito.
Esta última frase do Bruno era precisamente aquilo que eu estava a dizer há pouco. Às vezes os treinadores têm que também matar alguns fenómenos e é muito assim. É às vezes com opções lançá-los na fase mais crítica para mostrar, não, está aqui, este não dá, eu estou a decidir bem, o outro é melhor. E é um bocadinho aquilo que agora o final da intervenção do Bruno que eu estava a dizer também.
Falámos do acreditar e talvez a palavra acreditar seja daquelas que é mais repetida e mais ouvida sempre que há uma eliminatória da Taça de Portugal e sobretudo estas eliminatórias iniciais em que os jogos entre equipas de diferentes escalões são mais habituais. Acredito, utilizando então a palavra, que esta ideia tenha estado no balneário da equipa do 1 de dezembro, que tenha estado no balneário da equipa do Real Massamá, que tenha estado no balneário da equipa do Trofense, todas estas equipas criaram dificuldades aos conjuntos da Primeira Liga. João, como é que se aproveita esta crença na possibilidade de ser o Tomba Gigantes, neste caso, quando se defronta um conjunto que, pelo menos teoricamente, é muitíssimo superior ao nosso?
Acho que a nível motivacional talvez seja algo muito fácil, pois é algo que, ou é um jogo que para muitos jogadores será único no ano. Ou seja, qualquer jogador fica motivado por jogar com o Benfica, por um Sporting, principalmente se vier de um segundo ou de um terceiro escalão. Então, a nível motivacional, acho que aí a tarefa está facilitada. A nível de gerir as expectativas do grupo e fazê-los acreditar, talvez essa seja a fase mais, ou a parte mais difícil, mas claro que gera sempre um sentimento agradável perante um grupo. Quando os fazemos pensar na possibilidade de estar perante um estádio com adeptos que eles não estão habituados e fazer uma prestação agradável e que tenha, podem não ter o resultado a nível de resultado final do jogo, mas que a nível da performance do jogo seja. Tenho uma boa opinião por parte dos mídias, por parte do seu público. Acho que tudo isso, o facto de eles imaginarem isso ser possível, lhes dá mais confiança e possivelmente acaba por afetar de forma positiva e levá-los a dar mais e a lutar mais no jogo do que normalmente o fariam contra uma equipa do seu próprio escalão.
Isto do acreditar faz-me lembrar um pouco uma história que há não muito tempo se partilhou num grupo privado de um míster que na palestra basicamente diz: eles são melhores, eles têm isto, eles têm aquilo, eles têm aquilo outro, têm tudo, nós não temos nada, mas eu acredito. Ou seja, isso é uma forma totalmente errada de fazeres os teus jogadores acreditar que a coisa é possível, estando o tempo todo a enaltecer o adversário, o que tem e o que não tem, em comparação com a tua equipa. E se calhar no fazer acreditar, está tanto como entrar naquelas cabecinhas e mexer-lhes, está o preparar um plano de jogo ao longo da semana que os jogadores sintam que realmente, por aquele lado estratégico, que é possível surpreender o adversário.
Nós nesta eliminatória tivemos então o caso do Real que eliminou o Arouca, foi a equipa que teve mais sucesso neste confronto entre conjuntos de escalões mais baixos com equipas da Primeira Liga. O Santiria também criou dificuldades ao Guimarães e até a diferença até era maior. O Trofense ao Setúbal, já tinha falado nisso também. Num outro nível ligeiramente mais baixo, o Torriense bateu o Viseu. O Francisco Pinto, perante também estes resultados, pergunta-nos se isto será sinal de que há mais qualidade tática no Campeonato de Portugal. Eu lançava também como hipótese: será isso? Será que há mais qualidade tática? Ou será que neste momento, pelas condicionantes e pelas exigências que são feitas aos jogadores, o talento não estará também mais disperso pelas diferentes divisões?
Eu acho que vai um pouco no sentido daquilo que estávamos a falar nos últimos dois podcasts. A qualidade dos treinadores nos últimos anos cresceu naturalmente e cada vez mais vai haver uma quantidade maior de jogadores que vão entender o jogo de forma muito superior àquilo que existia há uns anos atrás. Isso aliado ao facto de haver muita gente que, apesar de... Olha, acho que há um livro qualquer aí com um nome assim parecido, que é Ser Amador, mas Trabalhar como um Profissional. Não é? Cada vez há mais equipas que, independentemente de estarem a treinar sub-15 ou séniores, trabalham como se estivessem na Primeira Liga, ou pelo menos a acreditar que estão a trabalhar como se estivessem na Primeira Liga. E isso vai fazendo muita diferença e vai fazendo com que não só haja mais qualidade em termos de coletivos nas várias equipas, como, por arrasto e ao longo do tempo, o nível dos jogadores que chegam a essas ligas é superior àquilo que existia há uns anos atrás.
Obviamente. Tem que haver sempre competência quando uma equipa de um escalão inferior elimina a equipa de um escalão superior. Tem que haver sempre competência e qualidade. Não há como fugir a isso. Mas não podemos também ignorar o facto de, para a equipa do escalão superior, imaginemos para o Arouca, para os jogadores do Arouca, era uma chatice terem que vir a Lisboa, fazer não sei quantas horas de viagem, e há uma semana num jogo que eles estavam a dar pouca importância, enquanto do outro lado estava uma equipa que tem competência, tem qualidade e, sobretudo, teria à sua frente o jogo de uma vida, e o jogo de uma vida individualmente também, porque todos os jogadores, independentemente da qualidade, eles acreditam que podem chegar lá mais acima. E a taça, e nomeadamente este jogo do Real com o Arouca, e o Filipe, o treinador do Real, mencionou, era uma excelente oportunidade para eles se mostrarem. Mas assim, por dizer que foi ótimo porque nenhum dos grandes jogou à mesma hora do Real, e isso trouxe muita gente ao estádio do Real, trouxe representantes de quase todos os clubes em Portugal. Isso, obviamente, que para o Arouca, ou para os jogadores do Arouca, não mexe nada, mexe muito pouco, porque isso já estão eles habituados, em contraponto contra os jogadores do Real, que tinham ali a oportunidade da vida deles para, se calhar, na próxima época ou em janeiro, serem todos profissionais de futebol. E, portanto, em cima da competência também há aqui um contexto de superação que acaba também por fazer a diferença.
Portanto, está assim também terminada esta sexta sessão do podcast do Lateral Esquerdo. Lembrar-vos que poderão continuar a acompanhar no site lateralesquerdo.com todas as publicações e todas as novidades que vamos tendo também relacionadas com o podcast. Podem-nos acompanhar pelo Twitter, estamos em Latesc Podcast. Podem-nos também aí enviar as vossas sugestões e perguntas, e no iVoox e no iTunes poderão também ter acesso a todas as novidades que vão saindo no podcast, que, como lembro uma vez mais, é gravado todas as semanas, à segunda-feira e também à quinta-feira. Voltaremos na quinta-feira, já depois dos Jogos da Liga dos Campeões, portanto, com certeza, com muito material para também lançarmos à discussão. Não esquecer que podem apoiar o site Lateral Esquerdo através do Patreon e também, ainda esta semana, votar nos blogs do ano. Portanto, vão até lateralesquerdo.com e fiquem a saber como nos apoiar no Patreon e nessa votação. Até à próxima quinta-feira. Foi um prazer estar convosco.